Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é quarta-feira, 26 de março de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro é de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Você nos ouve pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite, pelas emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Hoje foi mais um dia de conversas e de aproximação entre Brasil e Japão. Nessa quarta-feira, penúltimo dia da visita de Estado ao país oriental, o presidente Lula se reuniu em Tóquio com o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba para tratar de temas estratégicos para os dois países e dos desafios atuais no mundo, como o fortalecimento da democracia. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente nesse encontro.
Esse ano é um ano muito importante para que a gente possa reafirmar uma nova parceria estratégica com o Japão. Nesse momento histórico, em que a democracia corre risco no planeta Terra, nesse momento histórico, em que o protecionismo volta a ser debatido em alguns países importantes, nesse momento histórico em que ouvimos falar outra vez de uma nova guerra fria entre Estados Unidos e Japão e China. Nesse momento histórico em que o negacionismo toma conta da democracia, em que o multilateralismo perde força para o autoritarismo, é muito importante essa reunião com o Japão para que a gente possa ter certeza de que a democracia vai continuar sendo o sistema de governo mais importante, de que o multilateralismo vai continuar existindo para fortalecer a relação entre os Estados e que nós vamos continuar defendendo com muita força o livre comércio, que é a possibilidade maior da parceria entre países e do desenvolvimento mútuo.
O Japão é um aliado estratégico do Fundo Amazônia e Lula aproveitou para reforçar também a importância da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, marcada para novembro em Belém, no Pará. Foi no encontro com o imperador Naruhito. Vamos saber mais no Boletim COP 30 Brasil com Leandro Molina.
Boletim COP 30, informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
Paz, democracia, multilateralismo e desenvolvimento sustentável. Estes foram alguns temas que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exaltou como valores comuns entre Brasil e Japão durante a agenda com o imperador Naruhito. Lula e delegação brasileira realizam visita de Estado ao Japão. As nações celebram 130 anos de relações diplomáticas em 2025. A relação entre Brasil e Japão foi elevada ao status de parceria estratégica global em 2014. Para além de temas de cooperação bilateral, o presidente Lula aproveitou para reforçar a importância do engajamento internacional para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, com ênfase à participação japonesa no evento.
Japão e Brasil seguirão trabalhando junto em medidas de mitigação e adaptação à mudança do clima, combate ao desmatamento e prevenção de desastres naturais.
O presidente Lula destacou que o Japão se tornou o primeiro país asiático a contribuir para o Fundo Amazônia e reforçou o chamado da carta da presidência da COP30 ao mundo para ações de enfrentamento à mudança do clima.
O Brasil está convocando todos os líderes mundiais a participar do mutirão global da COP30 contra a mudança de clima, apresentando NDCs ambiciosas e alinhadas com a meta de 1,5 grau. A NDC brasileira reduz até 2035 a emissões de gases de efeito estufa de 59% a 67% em comparação aos níveis de 2005. O primeiro-ministro e eu concordamos que a sustentabilidade, a paz e a democracia são essenciais para o futuro do planeta.
Dias atrás, antes da chegada do presidente Lula ao país asiático, aconteceu a 23ª reunião informal sobre ações adicionais contra a mudança do clima, conhecida como Diálogo Japão-Brasil, que reuniu representantes de mais de 30 países na capital japonesa, Tóquio. O Japão apresentou como objetivo reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 60% até 2035 e em 73% até 2040. Com informações da COP30, Leandro Molina.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Já é madrugada de quinta no Japão, 12 horas a mais que aqui em Brasília. É a última agenda prevista para o presidente Lula no país, uma coletiva de imprensa, hein? A Rádio Gov vai transmitir ao vivo a partir das 10h20 da noite de hoje, 10h20 da manhã de quinta, em Tóquio. E tem atualização sobre a organização da COP30 aqui no Brasil. Claudimário Carvalho tem as informações.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, assinou um decreto que oficializa a presidência da 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, e aprova o quadro de cargos em comissão e funções de confiança. A estrutura vai ser mantida até dezembro de 2026 e não vai gerar custos adicionais, uma vez que servidores da Casa Civil e do Ministério das Relações Exteriores vão ser remanejados. Pelo texto, o embaixador André Corrêa do Lago assume a presidência da COP30 para articular consensos entre negociadores e engajar setores da sociedade para soluções climáticas. Corrêa do Lago tem experiência em negociações internacionais sobre clima e energia e já ocupou cargos diplomáticos no Japão, Índia, Estados Unidos e União Europeia. A secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Toni, vai ser a diretora executiva da conferência e vai auxiliar na definição de diretrizes e na implementação das ações do evento. Ana Toni é economista e doutora em ciência política, com atuação em projetos ambientais e sociais. Juntos, eles vão coordenar os preparativos para a COP30, que vai reunir representantes de diversos países entre 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém, no Pará. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho.
Vamos mudar de assunto agora. Aqui no Brasil, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, comentou pelas redes sociais agora à tarde a decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar réus o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e aliados na tentativa de golpe contra a democracia no Brasil. Nas palavras da ministra, é muito significativo que esta decisão tenha sido tomada à luz dos fatos apresentados na denúncia da Procuradoria-Geral da República, no curso do devido processo legal, com garantia ampla do direito de defesa aos acusados. Gleisi Hoffmann encerra dizendo que tudo transcorrido no Estado Democrático de Direito que os réus tentaram abolir. Mais segurança para toda a comunidade escolar. Programa Escola que Protege foi formalizado por uma portaria de vários ministérios, publicada hoje no Diário Oficial da União. O programa foi lançado em outubro do ano passado para combater a violência nas escolas e agora está pronto para sair do papel. Stefânia Lima tem as informações.
O governo federal instituiu oficialmente o programa Escola que Protege, uma iniciativa dos Ministérios da Educação e da Justiça e Segurança Pública. O programa tem o objetivo de combater a violência nas escolas e promover um ambiente mais seguro e inclusivo. A portaria interministerial que formaliza o programa foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O programa estabelece estratégias pedagógicas intersetoriais para prevenir agressões e garantir resposta rápida a casos de violência extrema. A proposta é reforçar ações como a formação de professores, combate ao bullying e promoção da cultura de paz. Entre as ações estão cursos online oferecidos pelo MEC para capacitar profissionais da educação, além de materiais pedagógicos sobre práticas restaurativas, mediação de conflitos e acolhimento de vítimas de violência escolar. As redes de ensino estaduais e municipais podem aderir ao Escola que Protege voluntariamente. A adesão será feita por meio da assinatura de um termo no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. Para saber mais, acesse gov.br/mec. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
Pois é, o programa foi criado lá em outubro e agora começa a ser posto em prática, né? Ele oferece formação para os profissionais de educação. Na verdade, essa ideia da escola que protege é preciso o envolvimento de toda a comunidade, né? A comunidade educacional, professores, orientadores, os alunos também têm que ser orientados e tem que haver muita conversa sobre isso. Uma coisa importante do programa é exatamente o combate ao bullying, né? E o programa pretende a oferecer também apoio psicológico às comunidades, como eu falei, comunidades escolares, as comunidades que vivem perto daquele estabelecimento escolar, enfim, todo mundo tem que participar e tentar reduzir essa questão da violência nas escolas. Há várias formas de engajamento que são essenciais para a identificação e o principal é identificar precocemente qualquer possibilidade de risco para que ele acabe não se concretizando, né? Bom, agora antecipando o momento serviço aqui no nosso programa Assunto Federal, fique atento, hein? Porque o prazo para participar da lista de espera do ProUni 2025 termina amanhã. Cláudio Mário Carvalho conta pra gente.
O Ministério da Educação abriu o período para manifestação de interesse na lista de espera do ProUni 2025. Candidatos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou reprovados por não formação de turma devem se inscrever até às 23h59 desta quinta-feira, 27 de março, na página do ProUni, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação dos pré-selecionados ocorrerá em 1º de abril. Quem for convocado deverá comparecer à instituição de ensino entre 1º e 11 de abril para comprovar as informações da inscrição e verificar eventuais exigências adicionais. Nesta edição, o ProUni registrou 1 milhão e 500 mil inscrições e ofereceu mais de 338 mil bolsas em instituições privadas. Criado há 20 anos, o programa já beneficiou mais de 3 milhões e 400 mil estudantes em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Foi publicada a nova edição do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, com dados sobre desigualdades no mercado de trabalho. Também dados sobre educação e direitos para orientar as políticas públicas para a igualdade de gênero. Claudimário Carvalho voltando com mais detalhes.
O Ministério das Mulheres lançou o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, o RACEAN 2025, um panorama detalhado sobre a realidade das brasileiras. O documento reúne 328 indicadores sobre demografia, mercado de trabalho, educação, saúde, violência e participação política. Os dados mostram que as mulheres ainda enfrentam barreiras para a igualdade. No mercado de trabalho, recebem, em média, 79% do salário dos homens, mesmo com a lei de igualdade salarial. Além disso, são a maioria entre os responsáveis por domicílios em situação de insegurança alimentar. Na educação, a taxa de alfabetização é menor entre idosas e mulheres indígenas e quilombolas. O relatório aponta também avanços como a maior participação feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, superior à dos homens pela primeira vez. Criado em 2013, o RACEAN se consolidou como ferramenta essencial para monitorar desigualdades e orientar ações do governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a AGU assegurou a posse de 5.600 hectares para assentamento de 200 famílias no Mato Grosso. Vamos saber mais com José Carlos Andrade.
A Advocacia Geral da União, a AGU, conseguiu manter na Justiça a posse da União sobre uma área superior a 5.600 hectares, onde vão ser assentadas cerca de 200 famílias no município de Jaciara, em Mato Grosso. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, reconheceu que já existe decisão anterior da Corte, confirmando que o terreno não integra o patrimônio vinculado às usinas Jaciara e Pantanal. A AGU demonstrou que a origem da demanda remonta à tentativa de apropriação de bem público federal. Na decisão favorável à União, o relator João Otávio de Noronha destacou que a destinação legal da área à política de reforma agrária demonstra não apenas a titularidade estatal do bem, mas também a vinculação ao interesse público. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o novo PAC Seleções Educação tem inscrições abertas até o dia 31 de março, próxima segunda-feira. Lucília Araújo explica como os municípios podem participar.
Os municípios brasileiros e o Distrito Federal têm até o dia 31 de março para se inscreverem na segunda etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento Seleções para a Educação. As propostas podem ser encaminhadas pelo portal do novo PAC. O governo federal vai investir R$2,3 bilhões nessa fase do programa. A seletiva vai financiar a construção de 500 novas creches e pré-escolas de educação infantil e a aquisição de 1.000 novos ônibus do programa Caminhos da Escola. As seleções para obras da educação infantil e para a compra dos veículos estão disponíveis a todos os municípios. Já o Distrito Federal só poderá concorrer para a construção de creches e pré-escolas. Segundo o Ministério da Educação, as capitais e o DF podem submeter até 10 propostas para novas unidades de educação infantil, enquanto os demais municípios podem apresentar uma única proposta. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, disponibiliza projetos padronizados para as creches e os municípios precisam comprovar a posse do terreno. O valor médio por unidade é de R$3.500.000 e a contrapartida varia conforme a capacidade financeira do município. Já para os ônibus escolares, vão ser investidos R$500 milhões, que devem beneficiar até 120 mil alunos, com prioridade para municípios de baixa capacidade financeira e déficit de transporte escolar. De acordo com o MEC, essa etapa do novo PAC faz parte de um investimento maior, de R$49,2 bilhões, a serem distribuídos em setores estratégicos como saúde, educação, ciência e tecnologia, infraestrutura social e cidades sustentáveis. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da operação que combate a organização criminosa de contrabando de imigrantes maranhenses para os Estados Unidos. Vamos saber o que é isso aí. Lucília Araújo volta com esse assunto.
A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Ancórnia para desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando de imigrantes brasileiros do Maranhão para os Estados Unidos. A investigação revelou que o grupo aliciava moradores e organizava travessias ilegais pela América Central, cobrando altas taxas e explorando financeiramente as vítimas. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Rondônia, Espírito Santo e no DF, além de bloqueio de R$14 milhões em bens e ativos dos investigados. Nos Estados Unidos, um dos líderes foi preso em Boston e outros suspeitos detidos para fins de deportação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E por falar em investigação e combate a crimes, o Brasil está intensificando o combate à pirataria digital. Ladimir Filipim conta pra gente.
O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, CNCP, intensificou as ações de repressão à pirataria digital e a crimes cibernéticos. Recentemente, o CNCP relatou o bloqueio de 393 sites ilegais no Brasil. Desta vez, o Conselho encaminhou à Organização Mundial da Propriedade Intelectual uma nova lista com aproximadamente 8 mil links que foram alvo de fiscalização e estão sob a ordem de bloqueio de acesso. Os links reportados permanecem sob sigilo para impedir novas infrações e evitar a replicação das plataformas em novos domínios. A inclusão desses sites no sistema de alerta permite que detentores de direitos e autoridades internacionais tenham conhecimento das infrações. Dessa forma, é possível ampliar o alcance das medidas de proteção à propriedade intelectual e ao consumidor. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E o Vladimir continua aqui com a gente, trazendo agora um balanço divulgado pelo MEC. O número de cotistas aprovados em ampla concorrência no Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2025, cresceu 124% em relação ao ano passado. Vamos ouvir.
O Sistema de Seleção Unificada, SISU, teve mais de 26 mil candidatos com perfil de cotistas aprovados na ampla concorrência em 2025. O número representa um aumento de aproximadamente 15 mil aprovados em comparação com o ano passado. De acordo com um levantamento do Ministério da Educação, em 2025, houve um crescimento de 124% no número de cotistas aprovados pela ampla concorrência no SISU. A comparação é feita com 2024, ano em que todos os candidatos passaram a concorrer primeiramente na ampla concorrência. Em 2025, foi iniciado o remanejamento das vagas ociosas do SISU e a prioridade de ocupação foi dada aos candidatos cotistas. Ao todo, foram remanejadas e aproveitadas quase 18 mil vagas, o que corresponde a 6,6% dos aprovados. Com a iniciativa, a taxa de ocupação das vagas em 2025 aumentou 7,4% em relação a 2024. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E a gente encerra o giro de notícias de hoje com uma notícia curiosa, ao mesmo tempo representativa. A Constituição Federal de 1988 vai ser traduzida para as três línguas indígenas mais faladas no país, de acordo com o censo IBGE: Ticuna, Kaiowá e Kaingang. Isso graças a um contrato firmado entre a Advocacia Geral da União e a Organização da Sociedade Civil Instituto de Direito Global. A iniciativa faz parte do programa Língua Indígena Viva no Direito. O objetivo é aumentar a compreensão dos direitos dos povos indígenas.
O capacitismo machuca.
Ele se manifesta através de piadas, de olhares de pena, de exclusão do mercado de trabalho e até na falta de acessibilidade.
Se não tiver nenhuma pessoa com deficiência em algum espaço, alguma coisa tem de errada.
Posso fazer de tudo que posso, tipo, trabalhar no cinema e assim vai.
O capacitismo é algo que é um processo lento da gente conseguir acabar com ele, mas que a gente precisa falar para que isso aconteça.
E vamos continuar lutando por mais espaço e oportunidade.
Precisamos ser vistos e ouvidos, porque capacidades e talentos temos muito.
Junte-se a nós e seja uma pessoa anticapacitista e diga:
estou aqui,
estou aqui,
estou aqui,
estou aqui.
Nós estamos aqui.
A invisibilidade é o retrato do capacitismo. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora a gente vai chamar aqui a previsão do tempo para todo o país. Mas antes, ouve só esse dado do Instituto Nacional de Meteorologia. O verão de 2024-2025 foi um dos mais quentes da história no Brasil desde 1961. Na semana passada começou o outono, né? Mas a gente ainda está sentindo na pele as temperaturas acima da média. Por isso, nunca é demais falar de segurança ou de mudança do clima e de medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, porque o planeta está sofrendo. E, de certa maneira, todos nós também, né? Roda aí a previsão, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 26 de março de 2025. Região Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 20 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90-40%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 95 a 50%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Itaberaba, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura oscila entre 21 e 34 graus. A umidade do ar é de 100 a 30%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 28 graus. A umidade do ar vai de 90 a 60%. Barueri, em São Paulo, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 90 a 60%. Porto Alegre, capital gaúcha, celebra aniversário com tempo encoberto pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 26 de março de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Olá, chegou a hora de mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Itaberaba, na Bahia, Barueri, em São Paulo, e a capital gaúcha, Porto Alegre, que completa mais um ano neste dia 26 de março. Aí eu abro aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando na sua cidade. E olha que interessante, Itaberaba, o apoio do governo federal para a agricultura lá é total. E para o grande agricultor e pequeno agricultor familiar é o mesmo, 7 milhões e 100 mil reais para o agro dos grandes negócios e 7 milhões de reais via Pronaf para o pequeno agricultor familiar. Barueri, em São Paulo, governo federal presente na educação de Barueri através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, lá beneficia 86 mil crianças e adolescentes em 133 escolas que recebem direitinho aí os recursos do programa de alimentação, né? 100 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Barueri aderiu ao programa Escola em Tempo Integral e também ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e recebe recursos do governo federal para implantar essas iniciativas. Tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu 7.400 materiais para 1.200 estudantes da cidade. 440 alunos foram beneficiados com bolsas do ProUni, sendo que 96% desses recebem bolsa integral. 416 mil exemplares foram distribuídos a quase 70 mil estudantes pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático. tem 8 estudantes que estão matriculados em cursos superiores em instituição de ensino do governo federal no município de Barueri, em São Paulo. Porto Alegre. Bela cidade, morei lá, gosto de Porto Alegre. Ostenta mais de 80 prêmios e títulos que a distinguem como uma das melhores capitais brasileiras para morar, trabalhar, fazer negócios, estudar e também se divertir. Mas é claro que Porto Alegre vem sofrendo cada vez mais com os problemas da cidade grande, né? Inclusive, as enchentes, né, de 2024 não deixam de provocar esse tipo de reflexão, né? O que está sendo feito lá pela cidade e seus moradores. Há, inclusive, outro problema é a concentração de renda. Parte da população está precisando de ajuda do governo federal lá para sobreviver. Vê só, 93 mil famílias, é gente para danar, né? 93 mil famílias recebem o Bolsa Família, que é o auxílio do governo federal para o pessoal não passar fome, gente. Lá o benefício médio é de R$ 670 por mês para cada uma dessas 93 mil famílias. Você também pode saber o que o governo federal está fazendo aí por sua cidade. É só jogar na internet. Comunica BR. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h31.
Assunto Federal.
E a gente vai ouvir agora o segundo episódio da série especial do Minuto Ciência sobre mulheres premiadas na primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência. Hoje quem compartilha a trajetória com a repórter Mariana Leite é a pesquisadora Débora Diniz. Roda aí, Zé.
Minuto Ciência.
Dando continuidade à série de reportagens sobre as 6 pesquisadoras brasileiras e as 3 instituições científicas que foram vencedoras do primeiro prêmio Mulheres e Ciência, nesta terça-feira eu converso por telefone com a antropóloga, pesquisadora da Universidade de Brasília e referência internacional na defesa dos direitos das mulheres, Débora Diniz. Ela recebeu a honraria na categoria Trajetória. Olá, bem-vinda ao Minuto Ciência. Débora, o que representou ser uma das vencedoras deste prêmio que reconhece a atuação feminina na ciência?
Sempre acho muito arriscado nós nomearmos uma figura, porque elas são múltiplas. Elas são múltiplas em diferentes momentos da vida. E elas continuam a ser, até mesmo em momentos tão bonitos como esse, de uma premiação por uma trajetória. Essa inspiração ela vem de quem veio antes de nós, como quem vem depois e que está ao nosso lado. Então eu posso ter desde pessoas que me ensinaram as coisas mais básicas na antropologia, nas ciências sociais onde me formei, até as estudantes que agora chegam e que fazem perguntas e que me provocam sobre uma outra perspectiva de ver o mundo que eu nunca havia pensado, logo eu parecia que podia ter tantas certezas. Então, na verdade, muito mais do que uma figura, são os encontros acadêmicos, os encontros no vivido, fora e dentro da universidade.
Débora, qual é o tipo de pesquisa que você desenvolve?
Bem, todo o meu trabalho tem um braço de intervenção, né? Eu faço pesquisa para aplicá-lo ao mundo. Então, eu tenho um objetivo muito claro, que é a transformação de um estado de coisas injustos para as mulheres e que a pesquisa sirva para fazer esse giro que demonstre, que comprove o que as desigualdades, a injustiça faz.
Como se deu o início da sua trajetória acadêmica?
Eu entro na universidade no momento, logo após a nova Constituição, um momento de abertura democrática no país. Isso tem uma enorme influência na forma como nós pensamos criticamente, como nós construímos a nossa agenda de pesquisa, e ela é marcada por isso, é marcada por uma certeza de que nós fazemos uma, ao menos nas humanidades, uma ciência, uma pesquisa comprometida com a realidade social, com que o que nós chamamos dos valores dos direitos humanos, da equidade de gênero, dos direitos das mulheres, era marcado no meu próprio tempo histórico.
E fora a ciência, o que é que mais te motiva?
Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de conversar, de estar com as pessoas.
Eu gosto muito da fotografia, eu gosto muito do cinema. Então, hobbies algumas vezes me parece até como se a gente tivesse um outro dever de que aquilo fosse o tempo livre ocupado de determinada forma. Não, são múltiplas coisas que me encantam na vida, né? Uma delas é isso, aprender com as pessoas, estar com as pessoas, mas gosto muito da fotografia, gosto muito de ir ao cinema. São coisas prosaicas, nada de muito único e singular.
E qual conselho você deixa para as pessoas que desejam trilhar o caminho da ciência?
Eu talvez desse dois conselhos. O primeiro, desacreditar de uma ciência que é baseada em um único indivíduo. Ela é sempre na coletividade, ela é sempre feita no encontro, ela é sempre feita na troca. O segundo conselho que eu daria é fale muito sobre sua pesquisa, não acredite em quem disse que há competição. Ela existe, mas ela não precisa ser o que move a sua forma de pensar e de criar. Acredite na coletividade, trabalhe sempre em grupo, fale muito sobre sua pesquisa e construa a possibilidade de trabalhar em grupo com outras pessoas, ou seja, escreva em grupo, pesquise em grupo, construa comunidades desde muito cedo, desacredite na ideia de genialidades solitárias, de pessoas únicas trabalhando.
O Minuto Ciência conversou com Débora Diniz, uma das vencedoras do prêmio Mulheres e Ciência, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Ministério das Mulheres, Conselho Britânico e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. O Minuto Ciência fica por aqui, com produção de Ayana Carneiro, reportagem Mariana Leite. Até a próxima.
Minuto Ciência.
Momento Entrevista. Vamos lá, aqui no Brasil tem um lugar chamado Pequena África, sabia? Você que nos ouve do Rio de Janeiro deve conhecer a região localizada aí na zona portuária do momento do Rio de Janeiro, e que também vai ser abordado aqui no Momento Entrevista. Eu quero falar antes aqui só um pouquinho que essa Pequena África tem o Cais do Valongo. É o famoso Cais do Valongo, foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco em 2017 e é uma vergonha. Por quê? Porque o Cais do Valongo representa aquela situação triste, vexatória da escravidão. E lembrando que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Mas o que é importante na Pequena África, no Cais do Valongo e a preservação? Porque preservar esses patrimônios, né, reconhecidos pela Unesco, visa exatamente manter viva a memória desses erros da humanidade, da escravidão. E é preciso promover sempre a reflexão sobre o racismo e a desigualdade, honrar a história e a cultura afro-brasileira. A luta pela preservação envolveu a comunidade negra, historiadores, arqueólogos e órgãos de proteção do patrimônio. O presidente do IPHAN vai falar sobre isso agora, no Momento Entrevista de hoje. Vamos saber aí o que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está fazendo para transformar esse lugar, não só o Cais do Valongo, mas a Pequena África ali, né, num museu a céu aberto. O presidente do IPHAN, Leandro Graz, também fala sobre o restauro da Igreja de São Francisco em Salvador, na Bahia, após o desabamento do teto em fevereiro. A conversa comigo e com Mariana Jungmann você ouve agora. Presidente, na última sexta-feira, 21 de março, foi lançada a comissão julgadora do concurso BNDES Pequena África para transformar o local em um museu a céu aberto. Qual será o papel do IPHAN para a valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro e a preservação da sua memória?
Esse território da Pequena África é onde está também o Cais do Valongo, patrimônio mundial, que reúne uma memória incrível, importantíssima, sobre a herança africana no Brasil. O Cais do Valongo é considerado o principal ponto de tráfico de escravizados da história das Américas e o IPHAN é a instituição responsável não só pela preservação desse sítio, com a sociedade civil, em parceria também com a prefeitura. Nós temos um comitê gestor que define, que estabelece estratégias, mas também de todo o conhecimento, de toda a memória relacionada a este bem e o território em si. Então, por isso, nós temos investido em sinalização, nós estamos lá também com a Fundação Palmares, no prédio que abriga o centro de referência da memória africana. E, paralelo a esse processo, nós temos um trabalho neste território, em vários lugares do Brasil, relacionados também aos terreiros tombados, aos quilombos, aos bens culturais imateriais de matriz africana, como o ofício das bandas do acarajé, a capoeira, o samba de roda. Então, tudo isso para que esse patrimônio afro-brasileiro não seja apagado da nossa história, como em muitos momentos tentaram fazê-lo ser apagado. E para isso, a gente tem uma participação social intensa e parcerias como essa com o BNDES, que é tão importante para o desenvolvimento local, para a geração de emprego e renda, fazendo do patrimônio essa grande ferramenta de cidadania.
Aliás, presidente, esse sítio, né, da pequena África é um exemplo da importância do patrimônio cultural como um instrumento para a geração de renda, de cidadania e também de afirmação de direitos, né?
Sem dúvida alguma. Aquela ideia de que o patrimônio cultural, Mariana, é um problema para o desenvolvimento já ficou para trás. Nessa gestão, neste governo do presidente Lula, nós temos colocado o patrimônio como uma grande ferramenta de cidadania, seja ele para a promoção do conhecimento, da educação, para o turismo de base comunitária, para que o próprio sentimento de pertencimento das comunidades seja elevado e também para a promoção de liberdades. Porque quando a gente promove um patrimônio como esse, a gente também está exercitando o direito à liberdade religiosa, o direito à memória e ao reconhecimento dessas pessoas.
Agora vamos falar sobre as ações do IFAM para o restauro da Igreja de São Francisco e Salvador na Bahia após o desabamento lá do teto em fevereiro, né? Desde esse período, quais as medidas foram tomadas e como será usado o investimento de R$1.300.000 para obras emergenciais na igreja?
Luciano, essa igreja recebe do IFAM desde 1940 investimentos praticamente todos os anos. Recentemente, em 2023, nós inauguramos os azulejos da igreja. Tivemos também, no ano passado, a contratação de um projeto de restauro inteiro para a igreja. Tivemos essa fatalidade, essa tragédia, e precisamos dar respostas imediatas, entre elas as ações emergenciais contratadas já desde a semana passada, já estão acontecendo para a limpeza, para o escoramento e estabilização da igreja, até que a gente possa avançar para o restauro pleno, não só da igreja, como do convento, reabrindo esse espaço tão importante para a população de Salvador e de todo o Brasil.
O senhor está falando aí dos investimentos que são feitos na Igreja de São Francisco, especificamente, mas dentro do novo PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, o orçamento destinado ao IFAM total, né, é de R$771 milhões. O senhor me corrija se o dado estiver errado. E aí esse orçamento ele é distribuído em obras, contratação de projetos. Eu queria que o senhor falasse um pouco da abrangência da aplicação desse orçamento.
Essa é uma iniciativa muito importante dentro do novo PAC, porque a recuperação desses espaços, entre eles museus, teatros, igrejas, praças públicas, equipamentos culturais, permitem que esses territórios, que as comunidades que ali vivem, os cidadãos e cidadãs, não só possam acessá-los novamente, mas também desenvolver ali ações importantes. Então, são 144 obras contratadas no novo PAC, IFAM em parceria com prefeituras e estados, bem como também 105 novos projetos. Primeiro, a gente contrata o projeto, depois faz a obra. Essas 144 já tinham seus projetos. E a gente tem já várias em execução no estado de Minas Gerais, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, praticamente todo o Brasil alcançado por esses investimentos, que além de reabrir esse espaço para a comunidade, também geram emprego e renda. São milhares de trabalhadores hoje exercitando também esse restauro, essa ação de conservação, fazendo com que também o recurso do patrimônio chegue às famílias brasileiras. Somando PAC, mais investimentos IFAM, Lei Rouanet, nós vamos totalizar ao final de 26 quase R$1 bilhão investidos em patrimônio cultural no governo do presidente Lula.
Agora, são recursos, por exemplo, para evitar episódios como o que aconteceu na Igreja de São Francisco e, como o senhor falou, que também acabam estimulando toda uma cadeia, por exemplo, de artistas que trabalham no restauro das obras, é isso, né?
Exatamente isso. O restauro ele é uma ação já que vai ao encontro de um estado crítico daquele bem. O ideal é a gente fazer uma boa manutenção, uma boa conservação, como chamamos. E os proprietários são os primeiros responsáveis. É importante também, Mariana, nessa oportunidade, a gente dizer que os bens reconhecidos como patrimônio não são de propriedade estatal. Alguns são, de prefeituras, governos estaduais e até da União. Mas todo bem, seja ele um casarão, um teatro, um museu, uma igreja, tem o seu proprietário e este é o primeiro responsável por manter bem, em parceria com a comunidade. Portanto, o IFAM apoia, analisa projetos, orienta para que esses bens permaneçam em bom estado. Quando chega a um estado mais crítico, entra a obra de restauro, principalmente para aqueles proprietários que não têm condições de, por conta própria, exercer esses investimentos e assim restaurar esses bens.
Ainda nesse assunto, quais são os impactos do novo PAC do IFAM nas cidades, presidente?
Veja, Luciana, é muito interessante quando a gente chega, por exemplo, em uma cidade como Diamantina, onde está sendo restaurado o Diamantina Tênis Clube, que é o clube social da comunidade, e você vê não só pessoas mais velhas, idosas, mas jovens também falando, olha, que alegria a gente poder, de novo, poder acessar o nosso clube da cidade. Quando nós chegamos, por exemplo, lá em Congonhas, também em Minas, e tem um teatro novo, que é o Teatro Dom Silvério, quando a gente vai agora começar lá em Santo Amaro, na Bahia, no Bembé do Mercado, as obras de requalificação urbana. É o sentimento de autoestima da população que é elevado, que aumenta com as obras, com os investimentos. E, ao mesmo tempo, permitindo um novo desenvolvimento dessas regiões, fazendo com que o patrimônio ele atraia turistas, para que ali você tenha, paralela à obra de restauro, um novo empreendimento que abre ao lado, um restaurante, uma pousada, estimulando a presença dessas pessoas. O Brasil hoje conta aí com quase 1.200 bens culturais reconhecidos como patrimônio cultural. Temos também os bens imateriais, como estes que eu citei, o frevo, carimbó, o maracatu, o choro, o ofício das bandas da Carajé e os sítios arqueológicos, como lá na Serra da Capivara, que também é patrimônio mundial e que recebe aí ao longo do ano milhares e milhares de turistas. Então, patrimônio é desenvolvimento, é cidadania e é oportunidade para as pessoas.
Esse foi o Momento Entrevista com o presidente do IPHAN, Leandro Graz. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Startups de todo o Brasil podem participar do edital para a difusão de tecnologias 4.0 no Distrito Federal e em torno. Mas corre, que o prazo termina agora, dia 28 de março. Vamos saber mais no boletim Som da Indústria. Roda aí, Zé.
Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional.
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e a Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal, Coop-DF, lançaram um edital inédito para fomentar a adoção e a difusão de tecnologias 4.0 no agronegócio. Com investimento total de até R$ 900 mil, o edital Agro Brasília 2025 vai selecionar projetos de startups de todo o Brasil que ofereçam soluções inovadoras que transformem a produtividade e a sustentabilidade das propriedades rurais da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal em torno, conhecida como RIDDF. O investimento vai ser distribuído igualmente entre 6 categorias: controle e desempenho de máquinas agrícolas, monitoramento avançado na pecuária, controle de pragas e doenças, tecnologias para armazenamento e pós-colheita, irrigação e gestão hídrica e prevenção de incêndios. A gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da ABDI, Isabela Gaia, traz exemplos de como a tecnologia pode favorecer a produção rural. Ela reforça também que o edital, embora focado no DF e em torno, está aberto para startups de todo o país.
É possível, na região que a gente tem produção de grãos, por exemplo, a gente trabalhar a parte de irrigação, né? Usar a tecnologia 4.0 para você entender melhor de que forma, que momento e quanto você deve fazer a sua irrigação e, com isso, reduzir os custos de energia, os custos de uso da água, né? Então, isso leva não só à sustentabilidade, né? Para a região, para o produtor rural, mas também uma redução de custo, uma maior eficiência. Então, a irrigação é como se fosse um exemplo, mas a gente também tem outros exemplos na área de pulverização, por exemplo, que a tecnologia pode atuar. Então, só relembrando também que, por mais que essas tecnologias precisam ser implementadas aqui na região da RID, que a gente fala, que parte, pega uma parte do Distrito Federal, do Goiás e de Minas Gerais, é importante a gente reforçar que as startups e as provedores de soluções de tecnologias podem ser do Brasil inteiro.
O Agro Brasília 2025 vai premiar cada projeto vencedor com R$ 150 mil. As inscrições seguem até 28 de março. Para saber mais e se inscrever no edital, acesse www.abdi.com.br/agro-40. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. O Bolsa Família será pago amanhã, quinta-feira, para beneficiários com NIS, terminando em 8. Roda aí o Caixa Notícias de hoje, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 8. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E atenção, você aposentado ou pensionista do INSS que tem empréstimo consignado. Foi aprovado o aumento do teto dos juros dessa modalidade. Diego Freitas tem os detalhes.
A taxa máxima do empréstimo consignado para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios assistenciais pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, subiu de 1,80% para 1,85% ao mês. O juro do cartão de crédito consignado segue em 2,46%. A decisão foi do Conselho Nacional de Previdência Social, que aprovou a mudança por 14 votos a 1. O aumento considera os últimos reajustes da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. Atualmente, há mais de 48 milhões de contratos ativos de consignado. Segundo dados do Banco Central, o consignado do INSS opera cerca de 268 bilhões de reais, o que representa 40% do total do saldo do consignado, considerando os setores público e privado. O novo teto começa a valer 5 dias úteis após a publicação no Diário Oficial da União. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
E o empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada com juros mais atrativos que o empréstimo pessoal, o crédito do trabalhador, já liberou mais de 340 milhões de reais desde que começou a valer na última sexta-feira. Saiba como ter acesso com o Diego Freitas.
O programa permite que 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada, incluindo domésticos, rurais e empregados do MEI, utilizem parte do FGTS como garantia. O limite de comprometimento de renda é de 35%. Lembrando que o trabalhador pode desistir do empréstimo em até 7 dias e também tem a opção de transferir o crédito para outra instituição com juros menores. A partir de 25 de abril, todos os bancos passam a oferecer essa modalidade por meio de plataformas digitais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
E você, ouvinte, é empreendedor ou deseja começar um negócio? Então, o programa Acredita pode ser para você. A iniciativa auxilia as pessoas que ainda encontram barreiras no acesso ao financiamento. Vamos saber mais com Luciano Barroso, que estreia aqui no Assunto Federal.
Criar oportunidades e impulsionar negócios. Essas são as principais metas do programa Acredita, lançado em 2024 pelo governo federal. A iniciativa auxilia as pessoas que desejam empreender, mas que ainda encontram barreiras no acesso ao financiamento. Até o momento, o programa já viabilizou 2,63 bilhões em crédito, totalizando 152,9 mil operações. As concessões de crédito são realizadas por meio de uma ampla rede de bancos parceiros e agências de fomento. O programa conta com diferentes modalidades, todas voltadas à ampliação do acesso a recursos financeiros e à promoção do desenvolvimento econômico da população. Um dos eixos é o microcrédito para inscritos no Cadastro Único, CadÚnico, batizado de Acredita no Primeiro Passo. Ao todo, essa modalidade já ofertou 726,41 milhões, beneficiando 87 mil pessoas. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Luciano Barroso.
E as empresas têm até a próxima segunda-feira, dia 31 de março, para divulgar o relatório de transparência salarial. Não é brincadeira não, hein? O documento é disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago tem as informações.
Só 30% das empresas brasileiras com mais de 100 ou mais empregados baixaram o relatório que está disponível no portal Emprega Brasil. Ao todo, mais de 53 mil empresas são obrigadas a divulgar o documento em plataformas digitais ou impressas. O relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios traz dados como CNPJ da empresa, número total de trabalhadores separados por sexo, raça e etnia, além dos valores medianos do salário contratual, remuneração bruta e média dos últimos 12 meses. Também apresenta os cargos ou ocupações de acordo com a classificação brasileira de ocupações e a proporção salarial entre homens e mulheres. Nenhuma informação pessoal dos trabalhadores é divulgada. O relatório faz parte de uma lei sancionada em 2023 que trata da igualdade salarial e critérios de remuneração. Pela legislação, empresas com mais de 100 empregados devem adotar medidas para garantir essa igualdade, como transparência salarial, mecanismos de fiscalização contra a discriminação, canais de denúncia, programas de diversidade e inclusão e ainda apoio à capacitação das mulheres. A lei é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e do Ministério das Mulheres.
Vamos lá, e essa aqui é para estudantes, os estudantes dos ensinos fundamental e médio, hein? A Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira está com inscrições abertas. Olha que interessante, hein? Stefânia Lima tem os detalhes dessa oportunidade de ampliar o seu conhecimento.
Estão abertas as inscrições para a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, a OLITEF 2025. A competição é voltada para alunos de escolas públicas e particulares do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. A prova será realizada no dia 9 de setembro. O Ministério da Fazenda, apoiador da iniciativa, espera que a competição alcance pelo menos 5 milhões de estudantes em todo o país. As inscrições vão até o dia 1º de setembro e devem ser feitas pelas escolas na plataforma oficial da Olimpíada, no endereço olitef.com.br. Os alunos inscritos vão ter acesso gratuito ao material preparatório e vão receber certificado de participação. A Olimpíada busca reforçar conceitos de finanças pessoais, matemática financeira e investimentos. Na primeira edição, em 2024, mais de 546 mil alunos participaram. Além disso, 54 escolas públicas foram premiadas com investimentos para melhorar a infraestrutura. A OLITEF é organizada pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3 e também conta com o apoio do Ministério da Educação e do Banco Central. Para saber mais, acesse gov.br/fazenda. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
Chegou a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, para contar em primeira mão os destaques de hoje. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Luciano, hoje a Voz do Brasil está recheada, viu?
Opa!
Vou trazer aqui dois destaques principais. A gente vai falar bastante da visita ainda do presidente Lula ao Japão. O presidente teve um encontro hoje com 500 empresários brasileiros lá e também japoneses, né, para apresentar os principais negócios do Brasil que possam interessar os japoneses.
Ouvi dizer que já vendeu avião e tudo por lá, né?
Já vendeu avião da Embraer, né? E não foi só nessa parte, não, viu? Energia limpa, alimentos, agronegócio, tudo isso é um balcão de oportunidades lá que essa visita de Estado está incluindo. Hoje, aliás, foi o dia mais cheio, né, da visita do presidente Lula ao Japão, teve encontro também com o primeiro-ministro. Amanhã o presidente, amanhã, madrugada de hoje para amanhã, né, para a gente aqui no Brasil, mas já amanhã de manhã lá no Japão, o presidente já encerra essa viagem ao Japão. Ele deve conversar com a imprensa, né, provavelmente antes de embarcar para Hanoi, no Vietnã, onde ele passa ainda os próximos dois dias. A gente vai trazer uma pincelada um pouco disso tudo hoje na Voz do Brasil, viu, Luciano?
Beleza.
E hoje a gente vai ter entrevista também com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e ele vai falar de diversos assuntos, entre eles o programa de aquisição de alimentos, preço dos alimentos, né, um assunto que interessa para todo mundo aí, as medidas que fazem parte do ministério dele para ajudar a regular o preço dos alimentos. Vai falar também de florestas mais produtivas, que é um incentivo do governo para assentados da reforma agrária produzirem mata. e ajudarem a manter floresta em pé. A gente vai conversar sobre tudo isso com ele hoje.
Vai ser bom, vai ser bom. Às 7 da noite nas rádios de todo o Brasil.
Eu e você, Luciano, daqui a pouquinho.
Valeu,
tchau, tchau.
Mari, obrigado, até lá. E o Assunto Federal está chegando ao fim. Voltamos amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, hein? Até amanhã. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.